Como já anunciei aqui na programação da CBN, eu recebo hoje o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, e temos vários projetos para falarmos. A secretaria está diretamente ligada a iniciativas que estão ligadas e estão sendo anunciadas sobre infraestrutura e também vamos falar de política, lógico, porque as eleições 2026, é verdade, é só ano que vem, mas a articulação já começa por aí. Secretário, muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Joyce Carvalho, bom dia a todos os ouvintes da nossa CBN, é uma alegria poder estar aqui fazendo esse bate-papo, contando um pouco o que vai acontecer no futuro do Paraná e também prestando conta das ações que já estão sendo realizadas.
É, esse bate-papo mesmo é isso que eu sempre falo, porque é um bate-papo que a gente está fazendo aqui junto com o ouvinte, que está pela internet, que está pelas redes sociais, que está, enfim, pelo dial mesmo, pelo bom e velho rádio, mas é nessa conversa que estamos fazendo aqui a partir de agora. Vamos falar desses projetos e a gente está terminando praticamente uma temporada de verão, e eu falo terminando porque o carnaval dá essa marca, né, secretário? E foram anunciados alguns projetos específicos para o litoral. Os últimos em Guaratuba, requalificação, em Pontal, em andamento, em Paranaguá, o setor histórico, além do que já aconteceu em Matinhos. Qual é esse olhar para o litoral e um pouquinho mais desses projetos, secretário?
Olha, Joyce, com muita franqueza, o litoral do Paraná perdeu muito turista nas últimas décadas em função da falta de infraestrutura. O turista vai, gosta de visitar um lugar que está adequado, que está bonito, que está organizado. E esse olhar, o governador determinou que a gente pudesse mudar essa cara do litoral. Então, são investimentos que a gente chama de requalificação, como aconteceu em Matinhos, né, que está lindo, quem não teve a oportunidade de conhecer, vai lá dar uma visitada, porque realmente está muito bonito. Ciclovia, iluminação de LED, novo pavimento, tem todo um acolhimento dessa obra importante, além da engorda da praia. E agora nós iniciamos, né, os outros projetos, com destaque para Pontal do Paraná, que é o primeiro trecho já está iniciando a obra. Tem, né? São seis fases, talvez esse é o maior ciclo de requalificação. A primeira fase já começou, a segunda deve iniciar em junho. E são cronogramas de cada fase 12 meses. Então é bastante obra, mas é um litoral completamente novo. E agora anunciamos o trecho de Guaratuba, que é a engorda da praia também de Guaratuba, e a requalificação da Praia dos Namorados. Aquele trecho de Guaratuba, para quem puder situar, que fica de frente para a Bahia, né? É possível dar uma espiadinha na Ponte Nova e também na Baía de Guaratuba, que é realmente extraordinário. Então, tudo isso está sendo pensado, organizado, projetando esse litoral para o futuro. Paranaguá agora foi anunciado uma requalificação do mercado público, do mercado do peixe, enfim, toda a orla do Rio Tibere, nossa cidade mãe, cidade histórica, mas isso tudo faz parte de um pacote de remodelar o litoral. Primeiro, ambiente adequado para o turista, né, porque isso dá acolhimento, é gostoso, é importante a gente mostrar esse Paraná que é bonito, que tem tantas belezas, e o litoral é nosso espremidinho, mas ele é realmente muito, muito precioso.
Ah, e tem a adesão nossa, vídeo carnaval que aconteceu.
Exatamente,
né?
E por outro lado, é você dar opção de renda para quem vive no litoral. Uhum. Senão chega um momento da vida que um jovem, por exemplo, vai ter que trabalhar, não acha emprego. Então, a partir do momento que o turismo, que é um vetor importante de geração de emprego rápido, funcione, a gente sabe que isso tudo permite o litoral respirar, gerar emprego, gerar oportunidade e, naturalmente, poder acolher de uma forma organizada o turista que vem nos visitar.
O senhor falou da ponte de Guaratuba. Agora, pelas imagens, a gente consegue visualizar mesmo, né? Porque, às vezes, início de obra fica tudo ali um pouco mais, né, coberto, vamos dizer assim. Qual a sua perspectiva também em relação a esse andamento? A perspectiva segue para 2026, essa entrega?
Segue para abril de 2026. Importante lembrar que é uma obra que está sendo trabalhada em três turnos, né? Ela também avança no período noturno. E é curioso, Joyce, porque mesmo processo de destacamento, como está fazendo a base da ponte, as pessoas, será que essa ponte vai sair mesmo, né? Porque era uma ponte que estava todo mundo já desacreditado, mas o governador acreditou, o time botou energia, e a gente está tirando esse sonho importante do papel de todos os paranaenses, porque ele dá um aspecto naturalmente de organização, de mobilidade na região, que é tão importante. E nós temos que fazer uma reflexão também sobre a questão da BR-101, né? Trecho que vai conectar com Santa Catarina, que está com gargalos imensos também para você deslocar. É. Então é natural que esse turismo também volte para o estado do Paraná. Os municípios já estão reorganizando os seus planos diretores para permitir algum tipo de expansão imobiliária. Isso tudo valoriza os imóveis, gera muito emprego. Os números de empresas que foram abertos no litoral são realmente impressionantes. Então a economia dinamiza, né? Porque o turismo é esse deslocamento de PIB. Se eu não for gastar em Santa Catarina, eu gasto no Paraná. Exato. Significa que o dinheiro fica aqui.
E também, a partir do momento que a ponte estiver, ela for entregue e estiver aberta, com o trânsito fluindo, a gente vai perceber uma outra dinâmica sobre o trânsito, sobre o uso da 277, da 376/101 e esse deslocamento. Vai ser aí uma nova perspectiva que a gente
Exatamente.
Vai ter, até para adequação dessa realidade.
Exatamente. Não, eu costumo dizer uma frase na Secretaria de Planejamento: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Nós já estamos contratando agora um plano de mobilidade para Matinhos e para Guaratuba, trabalhando os binários, porque a gente sabe, a hora que a ponte estiver pronta, naturalmente há um fluxo mais intenso.
Uhum.
As pessoas perguntam, caminhão, olha, não vai ser permitido aqueles caminhões bitrens que
aqueles
vão para o porto enormes. Isso aí é uma questão que você não tem condições viária, né, para poder suportar esse tipo de tráfego. Então, naturalmente, os caminhões trucks para abastecimento dos supermercados, eles terão o trânsito habilitado, mas, obviamente, a ponte tem um caráter não de carga, né? Ela tem um caráter de mobilidade, de urbana, de poder trânsito, de poder dar apoio ao turista. Então, a gente está muito entusiasmado que, de fato, vai mudar a cara do nosso litoral.
Secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, é o nosso convidado aqui comigo no estúdio da CBN. Estamos falando de projetos do Estado, de planejamento, lógico, de infraestrutura. Saindo do litoral e vindo aqui para Curitiba, dois projetos recentes que foram anunciados, que eu também gostaria de saber aqui, compartilhar com o 21 andamento. Primeiro, a requalificação da área do Pinheirão, daquela arena, vamos dizer, daquele espaço multiuso e de eventos. E depois foi anunciado a Arena Olímpica também para aquela região entre Tarumã e Capão da Embuia. O porquê desses investimentos e dessas duas áreas aqui em Curitiba, secretário?
Olha, Joyce, esse investimento foi muito pensado, organizado, refletido, que vai dar condições para Curitiba concorrer com o mercado de São Paulo, que atualmente atrai 30 milhões de visitantes todos os anos.
Uhum.
São Paulo acabou dominando esse mercado de eventos. E qual era o diagnóstico? Olha, se a gente quiser trazer para Curitiba um grande evento, uma COP, ou trazer uma Copa do Mundo de vôlei, nós não temos espaço adequado para isso. Então nós precisamos reorganizar esses equipamentos. Então a estratégia do Pinheirão trata-se de uma arena multiuso esportivo de primeiro mundo, de muita tecnologia, e também um espaço, um centro de convenções adequado para você poder atrair esse tipo de evento. Nós já estamos conversando com as grandes empresas que preparam esses eventos, porque tudo isso tem que ser organizado, ter um calendário e assim por diante. E nós conversamos muito com o pessoal aqui de Curitiba que estão trazendo os shows, né? Coldplay, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Sting, que também movimenta...
São grandes produtoras mundiais, inclusive.
Grandes produtoras que está dentro de um calendário. E o curioso, 60% dos visitantes que vêm para esses shows não são nem do Paraná. Vêm do interior de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Por quê? Eles alegam que os preços são mais baratos que São Paulo, se sentem mais seguros, a cidade mais acolhedora. Então isso nos acendeu... um bom sinal de alerta. Falou, olha, se o público está vindo, já entende que é uma dinâmica diferente. Nós precisamos, então, reequipar a cidade com estruturas que podem trazer eventos maiores. Então, isso tem sido pensado, além da terceira pista do aeroporto Afonso Pena, começa em julho a obra, está concessionada para a CCR, e essa é uma obra que vai permitir voos diretos de Curitiba para a Europa e para os Estados Unidos, e voos dos Estados Unidos da Europa diretamente para Curitiba. Vai remodelar todo o nosso sistema aéreo, né, o hub de aviação, isso traz mais gente, mais turista, então nós estamos reposicionando o nosso território, que a gente fala assim, para poder trazer esse tipo de evento. E agora também a Arena um espaço olímpico.
Isso,
né?
Isso, olímpico, é uma arena olímpica.
Exatamente, para quem poder situar, nós temos lá próximo ao Tarumã, o ginásio Tarumã, a Secretaria de Esporte do Paraná, muito, muito próximo ao Detran. É uma grande área. E o objetivo nosso é poder também aproveitar melhor essa área. Então, essa é uma PMI, uma parceria público-privada, que nós estamos atraindo projetos privados para que a gente consiga colocar lá um espaço para ginástica rítmica, espaço numa piscina olímpica, enfim, trazer equipamentos, porque isso também traz muito turismo do esporte, e ao mesmo tempo é preciso a gente pensar em estruturas adequadas para o esporte olímpico. O Paraná tem um grande programa chamado Top Olímpico, tem se destacado nas Olimpíadas, mas eu costumo dizer sempre o seguinte, não adianta cada 4 anos a gente ficar na frente da televisão esperando que os milagres aconteçam. Muitas vezes a infraestrutura não é nem adequada para o esporte, então a gente está pensando também como um vetor naturalmente do esporte, porque ele dá condição das crianças, jovens se espelharem em bons exemplos.
Desenvolvimento de atleta.
Desenvolvimento de atleta e humano, né? Porque o jovem que está lá na escola e fala, eu quero ser atleta, eu acho que o esporte é legal, tem que ter bons exemplos na nossa sociedade. Mas, por outro lado, você traz renda, você traz emprego, você traz eventos. Então, essa é a pegada que nós estamos avaliando.
Duas observações sobre a questão de turismo. Esse turismo esportivo é real, né? Porque o que a gente vê dessas excursões, do pessoal indo competir, aí vai família, vai amigos, exatamente, enfim, isso é muito real. E o segundo, eu queria só explorar um pouquinho mais do aeroporto, porque essa também é uma demanda antiga. Como o senhor citou da Ponte de Guaratuba, a terceira pista do Afonso Pena, eu já tenho aqui uma carreira de jornalista já de décadas, no plural, e eu fiz muita matéria na minha vida sobre quando sai a terceira pista. Então, a gente tem uma realidade mais próxima, efetivamente.
Sem dúvida. Em julho já tá tudo assinado, contratado. Julho inicia a obra, uma obra privada na CCR. Obviamente, isso, a gente tem uma relação, porque tem uma série de liberações, licenciamentos ambientais que estão sendo trabalhados, né? E é importante dizer, Joyce, o aeroporto de Afonso Pena, nós já temos 5 destinos internacionais. Nós estamos conectados com Santiago do Chile, Lima no Peru, Assunção no Paraguai, Montevideo no Uruguai e Buenos Aires. São voos aqui de Curitiba.
Santiago também,
e Santiago,
né,
do Chile. São voos que já acontecem. Agora nós queremos dar um passo maior, mas para isso a estrutura da pista, porque são aviões maiores que vêm com tanque cheio, né? Isso. Preciso de alongamento dessa pista. Então a terceira pista, que vai ser construída no próprio aeroporto ali, Afonso Pena, vai possibilitar essa nova dinâmica.
A gente teve, eu lembro que era de 2012 para 2013, uma iniciativa da American Airlines de trazer um voo de Miami para cá, mas precisava estar vazio.
Exatamente.
Tanto que não abastecia aqui para ir para Porto Alegre para depois ir para os Estados Unidos por conta disso. E aí logo depois, né, não houve sequência nisso. Então, pode ser uma nova etapa de realidade e de chamar, enfim, mais para investimentos na economia, até mesmo para a questão de transporte de cargas,
sem
não é só o turismo. Né?
Bem lembrado, a gente sempre olha o passageiro, mas o transporte de cargas, encomendas, e-commerce é uma coisa impressionante. Curitiba já tem uma tradição muito forte nisso. E é importante lembrar, nós somos um país continental, não tem nenhuma lógica ficar voando para São Paulo para pegar um voo para não sei onde, ir para o Rio de Janeiro para pegar um voo para outro destino.
E tem demanda aqui?
Tem demanda, o Sul por si só tem demandas latentes para poder sair voo lotado todos os dias.
Secretário, a gente tem mais 5 minutos e eu gostaria aqui rapidamente de falar sobre recursos vindos da Copel. O senhor tem prestado essa conta também. Em 2025, qual deve ser a sequência do uso desse recurso?
Olha, o total dos valores que já estão na conta do governo são 3,2 bilhões de reais. Esse valor já está depositado há mais de um ano. Naturalmente, nós temos que fazer todos os projetos para poder fazer esses investimentos. E por determinação do governador, todo esse recurso ele é colocado em investimento, não é dinheiro gasto para custeio, para pagar luz, água, dívida. Uhum. Ele obrigatoriamente tem que ser transformado em um equipamento que vai trazer um benefício para o cidadão. Ou é uma escola nova, ou é um recape asfáltico, ou é um contorno e por aí vai. Então são grandes obras que estão dentro desse pacote. Recentemente agora foi anunciado o trecho lá de Guarapuava até Pitanga, duplicação em concreto. Garuva, Guaratuba, estamos falando, isso, do litoral, que também é um trecho que entra nesse pacote. Praia de Leste, Matinhos, também duplicação desse trecho. Então é um pacote de obras que combina obras de pequeno porte para pequenas cidades, mas também grandes obras de infraestrutura. Nós já chegamos a 2,3 bilhões do total, né? E falta aí mais 1 bilhão para poder finalizar toda a conta e progressão desse recurso que está sendo já investido.
Encaminhamento tudo em 2025 ainda?
A nossa expectativa esse ano é finalizar todos os encaminhamentos. Obviamente as obras demoram 1, 2 anos, são obras grandes, e aí vai ter o dispêndio do recurso conforme o tempo, as medições que a gente chama, né? Mas já está destinado 2025, nós finalizamos todas as contas para que a população também possa acompanhar onde é que está sendo o recurso, como é que está sendo gasto esses recursos. E lembrando, Joyce, o Paraná está vivendo um grande momento. Nossa economia cresce o dobro do Brasil. Eu costumo dizer, se o Paraná fosse um país, no ano passado nós crescemos mais que a Índia, mais que a China, mais que os Estados Unidos, mais que a França. A economia está pulsante. E, obviamente, para a economia andar, ela precisa de infraestrutura para não ser o gargalo. Então, a gente está sempre olhando. Rodovia, ferrovia, a questão de aeroportos, a questão de gás, questão de eletricidade, água e esgoto. Então, tudo isso tem sido pensado de uma forma ampla, né? Justamente para que esse crescimento do Estado, esse bom momento que a gente tem vivenciado, ele se torne aí duradouro.
Secretário Guto Silva, aqui rapidamente sobre política. A gente tem uma perspectiva de algumas mudanças no secretariado a partir do governador. A própria indicação do futuro político do governador hoje, Ratinho Júnior, possível candidato à presidência. E também essa movimentação para uma candidatura do governo do Estado. Qual é a sua posição hoje, dia 6 de março de 2025? O senhor pretende sair novamente para deputado? O senhor pretende alcançar voos mais altos? O que o senhor está pensando aqui?
Olha, Joyce, é importante fazer esse registro desse momento diferenciado que a gente tem vivenciado no Paraná. Muita obra, muito investimento. Isso tem credenciado o nosso governador a ter níveis de popularidade muito elevados. E nós queremos uma continuidade desse projeto, que é poder dar ritmo para o Estado, continuar esse trabalho forte pensando o futuro, projetando o futuro, olhando o Estado de uma forma amplificada e, ao mesmo tempo, com entregas reais. Eu acho que a grande virtude desse governo é ter essa capacidade de realização, né? Naturalmente, é um trabalho de um time bastante aí qualificado. E eu tenho sido aí lembrado, né, como uma possibilidade.
Sim, aparece o seu nome em algumas pesquisas.
Aparece o nome em pesquisa. Eu vou ser bem franco, a gente fica muito orgulhoso, né, Joyce, de poder ter o nome reconhecido. Acho que é fruto de muito trabalho, de muita atividade pelo Estado do Paraná. A gente anda muito pelo Paraná, pelas mais diferentes regiões, e eu fico feliz em ter um nome reconhecido, mas, obviamente, nós temos um tempo de amadurecimento todo esse processo político. Eu também não quero atropelar as coisas, mas o que nós temos segurança é isso. O Paraná precisa, com força, dar continuidade a esse projeto, tem transformado a vida das pessoas. Eu acompanho lá no planejamento, Joyce, todos os indicadores, saúde, segurança pública, educação, área social. O Paraná melhorou em todos os indicadores. Nós estamos com melhores desempenho de qualidade das políticas públicas e das ações. Então é esse espírito que a gente pretende dar continuidade, e obviamente tem muita água para passar embaixo dessa ponte, mas eu me sinto muito, muito feliz em poder ter sido lembrado aí para uma postulação, né? A possibilidade de disputar o governo no futuro.
Não está descartada essa possibilidade, não, então, não. Secretário?
Não, teremos muitas mudanças agora. E, obviamente, os nomes agora começam a ser ventilados, e eu estou naturalmente orgulhoso de poder estar nesse rol, né? Mas a gente tem consciência que a gente tem muita coisa para fazer. Nosso trabalho diário é de poder transformar o Paraná, então a gente está muito focado nas ações, na gestão, mas obviamente dando aquela espiadinha, né, no que vai acontecer aí no futuro político.
Ah, é normal. Passaram as eleições municipais, já começa essa articulação, ainda mais sabendo desse contexto nosso específico que o senhor comentou. O governador não pode ser reeleito, já foi, tem essa popularidade, né, esses índices que estão o credenciando para um voo mais alto, mas aí como é que fica a disputa no Estado? Então a gente vai acompanhando, começou já esse esquenta. Muito obrigada, secretário,
obrigado,
pelo papo,
Joyce,
hoje por aqui.
Obrigado, sempre bom estar aqui com você na CBN, podendo trazer informações, né, para o cidadão poder acompanhar o que está acontecendo no Estado, mas a gente está todo mundo feliz, pulsante e confiante que o Paraná vai para frente.